Jornal Rio Mar em Notícias.
Hoje recebemos em nossos estúdios o candidato Sidney Cabral. Vamos ao perfil do candidato, com Vitória Lima.
Sidney Cabral Veiga, do PSTU, começou a participar das lutas no final da ditadura militar, em 1988, na categoria dos previdenciários. Foi fundador do sindicato da categoria Sindisprev e passou pela direção durante os anos de 90 e 2000. Também foi militante da corrente Convergência Socialista e ajudou na fundação do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Trabalha no Ministério da Saúde desde 1985.
Candidato, queremos pedir o seu boa tarde, primeiramente, antes de começar a sabatina, né? Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Rio Mar.
Boa tarde a todos vocês, né? Agradecemos o espaço e também boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Mar.
Candidato, a primeira pergunta de hoje é sobre o PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que é um partido que defende o sistema socialista, prega uma revolução internacional, inclusive. Qual o modelo de socialismo defendido pelo senhor e pelo seu partido, para que o eleitor saiba, né, do que se trata? E na prática, como que isso funcionaria e que melhorias o Estado teria caso o senhor fosse eleito? O senhor já chegou a declarar que Cuba, por exemplo, atualmente o único Estado socialista da América, não é um modelo de socialismo o qual defende.
Olha, nós do PSTU entendemos que o modelo que nós defendemos é o modelo da União Soviética, né? Nós pegamos como base a Revolução de 17, né? De 17 na União Soviética, e nós reivindicamos os cinco primeiros anos da Revolução, onde nós conseguimos ter uma plenitude da democracia, né, a tomada do poder, e onde os trabalhadores tiveram realmente uma política voltada ao benefício do conjunto da classe trabalhadora.
E de que forma que o senhor acha que essas ideias seriam aplicáveis, né, no caso de o senhor ser eleito? O que o senhor conseguiria fazer trazendo essa herança aqui no Amazonas?
Olha, a primeira coisa, nós iríamos governar através de conselhos populares. É, os conselhos populares, eles seriam formados por trabalhadores das categorias e também pela população. E esse conselho, eles teriam autonomia para planejar, executar, né? Então, seria um conselho eleito pelos trabalhadores. E esses conselhos, eles iriam ver quais são as prioridades, né, as prioridades que estão colocadas, e de posse dessas prioridades, nós iríamos discutir e implantar no sentido de melhorar as condições de vida dos trabalhadores e da população pobre.
E o senhor fala em relação, também no seu plano de governo, sobre essa situação de mudança, de haver um rompimento com todos os mecanismos de exploração e opressão existentes. O que o senhor considera esses mecanismos de opressão e de exploração que acontece atualmente?
Olha, Gessilene, nós entendemos o seguinte, que no marco do sistema capitalista, nós entendemos que o sistema capitalista é um sistema onde só visa lucros. E nós entendemos que esse sistema hoje é um sistema falido no sentido de garantir melhorias para os trabalhadores. Porque hoje que nós vimos para os trabalhadores e a exploração, né, a exploração e a miséria, isso está colocado para os trabalhadores. E nós dissemos o seguinte, que o marco desse rompimento é nós rompermos realmente com o sistema que está colocado aí, mas de antemão nós estamos chamando uma rebelião. E essa rebelião que nós colocamos, ela vem no sentido de organizar os trabalhadores, né, para que os trabalhadores organizados, ele possa estar reivindicando os seus direitos. E no governo do PSTU, nós colocamos nesse marco o rompimento com os empresários. Porque nós entendemos que, como o nosso partido é um partido que não aceita financiamento de empresários, né, nós entendemos que possamos romper com os empresários. Por quê? Porque nós partimos do princípio que nós vamos estar gerenciando recursos públicos, né, e esses recursos são oriundos dos impostos pagos pelos trabalhadores, e nós precisamos fazer com que esses impostos, eles sejam voltados em detrimento ao benefício dos trabalhadores. Um exemplo disso que a gente coloca claro é o que foi a Maus Caminhos no Estado, onde acabaram beneficiando alguns amigos, em detrimento à saúde pública do Estado. Então, quer dizer, nós do PSTU, nós não vamos fazer isso. Por isso que a gente coloca nesse marco de rompimento, o primeiro marco é o rompimento com os empresários, entendeu? No sentido em relação aos recursos públicos.
O senhor falou sobre essa questão agora de tomada, né, de decisão por parte da população. E em seu plano de governo, o PSTU faz um chamado à rebelião dos explorados contra os exploradores. O senhor acabou de citar, né? Na qual a classe operária e os setores populares organizados tomariam a condução de seus próprios destinos. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais como é que isso funcionaria, o que significa, né, essa rebelião por parte da população e quais ações seriam tomadas pela própria população que caracterizariam essa rebelião e qual o objetivo final seria?
Olha, nós partimos do princípio que no marco do sistema capitalista não tem como melhorar a vida das pessoas. E mesmo porque nós dissemos o seguinte, que a eleição, ela também não vai melhorar a vida da maioria da população. Aí você perguntaria, nós participamos de um processo eleitoral, né? Pedimos voto no 16 no PSTU, mas nós dissemos aos trabalhadores que a eleição não vai melhorar a vida das pessoas. E aí é nesse sentido que nós fazemos um chamado a essa rebelião para quê? Para que, como nós colocamos claramente, os problemas de saúde hoje colocados são problemas dos trabalhadores. A falta de saneamento básico é problema dos trabalhadores. A educação é uma educação precarizada, eles colocam como se fosse problema dos trabalhadores. Então nós dizemos o seguinte, se tudo isso é problema dos trabalhadores, por que que nós, os trabalhadores, não possam se reunir e resolver os seus problemas? E aí nós partimos do chamado rebelião. Essa rebelião, ela vem no sentido mesmo de organizar os trabalhadores. Porque nós do PSTU entendemos que os trabalhadores têm uma força muito grande, só que os trabalhadores, eles não têm consciência da força que eles têm. E é por isso que nós dizemos, se organizar os trabalhadores na escola, na igreja, no campo de futebol, e os trabalhadores têm que começar a discutir, porque nós entendemos que os trabalhadores, eles têm que ser protagonistas das mudanças que eles precisam.
Seria uma questão de rebelião pacífica, onde os trabalhadores não organizariam, então,
olha, nós não
reivindicariam melhorias.
Nós não colocaríamos como uma rebelião pacífica, né? Seria uma rebelião mesmo, onde os trabalhadores iriam exigir os seus direitos. E teria que ser atendido os direitos dos trabalhadores. Mesmo porque o nosso governo, ele vem nesse sentido de organizar os trabalhadores. É porque nós entendemos que o sistema capitalista não atende mais a necessidade dos trabalhadores. É exploração e miséria. Aí nós dissemos o seguinte, se os trabalhadores não avançarem para um patamar superior que nós colocamos, e esse patamar nós apontamos como a saída, o sistema socialista, ou então a gente vai a barbárie e o caos. É isso que está colocado para nós.
Mas o senhor não acha que as manifestações iriam crescer no país, tantas que nós temos visto, inclusive algumas muito violentas, seria mais ou menos assim ou não?
Olha, se nós formos levar em conta o que é violência, eu perguntaria, e a violência que faz com os trabalhadores? Vamos pegar o que foi a reforma trabalhista, né? Fizeram uma reforma trabalhista onde os trabalhadores podem trabalhar até 12 horas, né? Precarizaram os contratos de trabalho, querem acabar o 13º, acabaram com o salário desemprego, querem fazer uma reforma da Previdência, onde praticamente ninguém mais vai se aposentar, porque no momento que eles conciliarem o tempo de contribuição com a idade, né? E hoje, o mercado de trabalho, como a gente está vendo, as pessoas entram cada vez não tão jovens no mercado de trabalho. Isso quer dizer, vamos fazer com que as pessoas não se aposentem mais. Aí a gente pergunta, quem é que sofre violência? Nós entendemos que quem está sofrendo uma violência são os trabalhadores. E aí a gente vê o seguinte, em detrimento de uma crise, que eles colocam uma crise econômica, eles aproveitam isso para atacar os direitos dos trabalhadores. Então nós dissemos, a violência quem sofre somos nós já. E o que que nós vamos fazer? Nós precisamos nos organizar para reivindicar os nossos direitos. O exemplo disso foi o que fizeram os trabalhadores da educação nesse estado. Os trabalhadores da educação se organizaram, lutaram e conseguiram 27% de reajuste. Então, quer dizer, nós entendemos que o caminho que está colocado para nós é esse, porque nós colocamos claramente que nós fazemos também um chamado a uma greve geral. Porque nós precisamos derrotar o governo Temer e esse plano econômico que hoje está colocado no país. Porque nós entendemos que esse plano, ele não atende e nem vai atender a necessidade da classe trabalhadora.
Candidato, o nosso próximo tema daqui a pouco vai ser segurança. Como o senhor falou de violência contra o trabalhador, no seu programa de governo, existe uma proposta de acabar, primeiramente, unificar as polícias e de acabar com o setor da polícia, que o senhor entende, que vai contra as manifestações dos trabalhadores, por exemplo, né? Como é que se acabaria com esse setor da polícia? Porque acredito que a polícia é um todo, né?
Olha, em relação à segurança, nós do PSTU pensamos o seguinte, que como nós entendemos que os trabalhadores, eles têm que controlar, porque nós queremos um controle social. E esse controle, nós entendemos que isso tem que ser feito pela classe trabalhadora. Quando se fala na questão da segurança e coloca praticamente a polícia, porque nós somos pela desmilitarização da polícia. Nós entendemos que tem que ter uma polícia única, mas essa polícia, ela tem que estar a serviço da classe trabalhadora, e não para reprimir trabalhadores. Porque nós vimos o seguinte, que nós não queremos uma polícia para reprimir os trabalhadores e nem reprimir as manifestações sociais. Ainda mais
o Tom
colocou em relação que teria manifestações, né? E aí nós partimos desse princípio. Porque caso haja manifestações no país, nós queremos uma polícia para reprimir os trabalhadores. Primeiro que nós entendemos que os policiais também são trabalhadores. Eles também são trabalhadores. Então nós entendemos que esse controle social, ele tem que ser feito pelo conjunto da classe trabalhadora, entendeu? Porque, inclusive, nós queremos até a democratização da polícia. Nós queremos que os policiais tenham direito à sindicalização. Nós queremos que os policiais possam eleger seus comandantes. Isso nós entendemos, porque nós entendemos que a polícia, ela tem que estar lado a lado com os trabalhadores por fazer parte da classe trabalhadora e não reprimir trabalhadores. O que nós vimos hoje é o seguinte, se você for negro e pobre e morar na periferia, hoje você é bandido. Hoje está colocado, pobre e negro na periferia é bandido. Então nós vimos que, por exemplo, nós podemos ver que o Brasil é um país que não está em guerra. Mas se for ver o número de pessoas que são mortas dentro desse país, é muito mais do que se estivesse numa guerra. Então nós perguntamos, nós precisamos dar um basta nisso. Porque não, e por outro lado, né, se for pegar um pouco o que foi votado no governo do PT, no governo Dilma, a lei antidroga, o que é que coloco lá? É o encarceramento e o extermínio da juventude, quer dizer, hoje, uma juventude de 15 a 29 anos não tem perspectiva de vida. E aí entra na questão mesmo de desemprego, a situação educacional que está colocada. Eu acho que a gente vai conversar isso lá na frente um pouco mais, entendeu?
Nós estamos conversando hoje, entrevistando o candidato ao governo do Amazonas, Sidney Cabral, pelo PSTU. Você pode também participar por meio do nosso WhatsApp 991425676 ou 31980901 e 31980902. Pode deixar a sua pergunta ao candidato. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre essa questão ainda da segurança, né? O senhor fala sobre a questão da desmilitarização da polícia. Há especialistas que defendem, há outros também que não defendem, que na prática seria aí uma unificação, né, das polícias civil e militar, constituir um único grupo policial. E como o senhor pretenderia, caso seja eleito, fazer todas essas mudanças? A gente está falando de um sistema que funciona a nível de Brasil. Seria uma mudança que o senhor possivelmente faria ao assumir o governo aqui no Amazonas?
Olha, a nível nacional, nós temos a companheira Vera Lúcia, né? A companheira Vera Lúcia é nossa candidata a presidente, nossa companheira, e também defendemos a mesma proposta. Isso quer dizer, o que nós colocamos no Estado, a gente também coloca isso em termo a nível nacional, entendeu? Por entendermos que a polícia, ela tem que estar a serviço da população, e não contra a população, no sentido de... Nós colocamos mais no sentido de reprimir os movimentos sociais. E um exemplo disso, a gente pode até citar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje colocaram bastante polícia e não resolve o problema do Rio de Janeiro. Então nós precisamos ter uma política voltada no sentido de garantir a vida das pessoas e garantir também a vida dos próprios policiais, que também são trabalhadores.
A gente tem aqui uma pergunta da ouvinte, né, também, que traz aqui algum questionamento sobre justamente a questão da segurança, que é a Suzineide Vandeslau. Vamos ouvir.
Meu nome é Suzineide Venceslau e gostaria de perguntar sobre os planos para o nosso interior. Nós sabemos que o interior está passando por grande dificuldade. Eu mesmo tenho parentes que moram no interior aqui próximo e eles relatam muito assaltos, a criminalidade está crescendo violentamente. Eu gostaria de saber quais são os projetos, pois as delegacias do interior estão servindo de presídios e não está resolvendo o problema do interior, precisa muito de policiamento.
E aí, estou complementando a questão da pergunta da Suzineide Venceslau. Há, inclusive, no seu plano de governo, candidato, uma proposta, né, para que os trabalhadores e a população façam sua própria segurança através dos conselhos populares. E aí, gostaria que o senhor respondesse, claro, o questionamento dela a respeito da segurança no Estado e explicasse para a gente como é que isso funcionaria? Da população fazer a sua própria segurança através desses conselhos?
Até porque é um dever do Estado, né? Proporcionar segurança às pessoas.
Suzileide, né?
Isso.
Suzileide, olha, nós do PSTU, nós partimos do princípio que a questão da segurança hoje, nós entendemos que não basta nós colocarmos mais policiais na rua. Não basta fazer uma ronda total, ou não basta nós contratarmos especialista vindo nos Estados Unidos ao preço de 5 milhões. Nós entendemos o seguinte, que para a segurança, nós partimos do princípio que se nós garantirmos geração de emprego, e se nós garantirmos uma educação, em relação às escolas, nós poderíamos transformar todas as escolas em escolas de tempo integral, porque nós iríamos garantir esporte, cultura e lazer. O que acontece hoje é que a nossa juventude hoje, ela não tem uma perspectiva de vida. Não tem, tanto é que você vê hoje, criança, eu vou colocar como criança, adolescente com 15 anos, pega uma arma, sai para assaltar, porque para eles, hoje, a vida está colocada como se fosse uma banalização da vida. E nós entendemos o seguinte, que para garantir isso, né, não basta mais política, nós precisamos realmente ter uma política de geração de emprego e uma política de valorização da juventude. Nós entendemos que o caminho é esse. E não simplesmente ter mais polícia na rua. Eu citei ainda há pouco o que acontece hoje no Rio de Janeiro. Hoje colocaram as Forças Armadas no Rio e não se resolve o problema do Rio de Janeiro. Então nós vimos algum exemplo que hoje estão colocados e nós entendemos que para melhorar a situação, nós precisamos romper com o que está hoje colocado e ter uma outra política para garantir emprego. Tanto é que na questão dos municípios, nós temos claramente uma proposta em relação a uma reforma agrária. Né? E nessa reforma agrária, nós vamos desapropriar todas as terras que estão para especulação e nós queremos fazer uma reforma agrária planejada. Porque, por exemplo disso, hoje, Manicoré, onde se é o maior plantio de melancia, e melancia não chega em Manaus. Hoje, para se comer banana, nós temos que trazer banana de Boa Vista. O cheiro verde ainda vem parte do Ceará. Então, quer dizer, nós precisamos realmente ter uma política voltada para o desenvolvimento do Estado para a geração de empregos. Aí nós entendemos que nós possamos conter a violência hoje que está colocada. Para nós não basta colocar mais polícia na rua.
Mas qual o seu pensamento em relação, por exemplo, a esse trabalho que é feito de segurança de fronteiras? Quando a gente fala de combater, claro, a violência, a gente fala de saúde, de educação, melhor proporção de renda para a população, para que ela possa viver dignamente e não os nossos adolescentes, nossas crianças, enfim, a população do Estado não possa vir a cometer crimes. Mas quando se fala, por exemplo, de segurança na fronteiras, da entrada de drogas que vem do país, que não necessariamente dependem só de nós, né, algo que vem externamente, qual o seu pensamento em relação à segurança?
Olha só, hoje nós podemos ver que de vez em quando eles aprendem grande quantidade de drogas. Né? Aí, quer dizer, todo tem um serviço de inteligência, eles sabem a hora, por exemplo, se vir de barco, sabe o barco que vem. E aí abre-se um questionamento, né? Por que que não se prende o dono dessas drogas, o traficante? Se tem todo um serviço de inteligência, por que que não se prende os verdadeiros donos dessa droga? E aí nós dissemos claramente que só existe o crime organizado porque hoje a gente tem que ter conivência do Estado. Quer dizer, não se faz toda inteligência que tem, ela não está usada no sentido de melhorar a situação, porque hoje o que está colocado em relação a que você coloca em relação à segurança, acontece isso. E é por isso que no nosso proposta, nós colocamos claramente que nós queremos usar essa inteligência para dotar a comunidade disso, para que essa inteligência seja usada no sentido de ter um controle.
Candidato, ainda falando sobre a segurança, o senhor fala em polícia única, sob controle dos trabalhadores. Como seriam os trabalhadores controlando a polícia?
Olha só, nós vamos ter os conselhos, né? E esses conselhos, eles serão eleitos, né? Nós vamos ter trabalhadores também da segurança e também a população, entendeu? Então, quer dizer, nós temos como ter um controle, porque nós partimos do princípio que esse controle, partimos do princípio que essa polícia, ela tem que estar a serviço dos trabalhadores, né? Então, nós entendemos que a nossa gestão, como é uma gestão voltada à classe trabalhadora, nós entendemos que nós possamos fazer esse controle. E aí nós entendemos que para nós, nós vamos ter uma gestão onde os trabalhadores, diretamente, eles vão estar participando da gestão conosco, em todas as decisões.
Candidato, o senhor falou agora há pouco da questão da saúde. da Operação Maus Caminhos, né? Citou que inclusive hoje tivemos mais um processo contra os envolvidos aí, dessa vez por lavagem de dinheiro. É, assim como o sistema de segurança pública, a saúde do estado também vive uma crise com fraudes e desvios de milhões de reais. No seu plano de governo, uma das propostas é desprivatizar a saúde, criando um sistema único de saúde completamente estatal e gratuito. Nós gostaríamos que o senhor explicasse como vai acontecer esse processo e que tipos de benefícios essa desprivatização vai trazer para a população.
Olha, a primeira coisa é, nós entendemos que saúde, ela não é uma mercadoria, né? Nós partimos do princípio que saúde é um direito de todos. E aí nós precisamos garantir saúde para todos. Nós colocamos em relação à desprivatização, é porque nós entendemos o seguinte, que hoje, o que está colocado hoje, é parte desse recurso, eles estão indo para a iniciativa privada. Se compra vagas em hospitais, se compra raio-x, né, se compra hemodiálise, até para fazer hemodiálise, quer dizer, hoje a saúde, ela está atrelada às instituições privadas. E nós entendemos que o recurso público, eles têm que ser voltado para melhorar a saúde do estado. E aí, tanto é que dentro dessa proposta, nós temos um plano de obras públicas, você vai ver lá na frente, onde nós temos construção de hospitais, hospitais equipados. Nós vamos fazer concursos públicos de acordo com a necessidade do estado e nós queremos fazer isso, dotar o estado para que realmente esse recurso seja investido na saúde. Porque nós partimos do princípio também que saúde não é apenas você ficar doente e ir no hospital. Porque saúde nós entendemos que tem que ser um bem-estar, tem que ter saneamento básico, tem que ter esporte, né? Tem que ter lazer. As pessoas têm que ter qualidade de vida para ter saúde. Um exemplo disso é o que a gente vê na cidade de Manaus, hoje nas periferias. Quer dizer, se você vê os programas, alguns programas de televisão, as pessoas pedindo para asfaltar uma rua. Quer dizer, hoje tem locais que não tem nem água tratada. Então, quer dizer, como que nós entendemos que para garantir saúde, ele tem que ser um conjunto. E aí nós entendemos o seguinte, que os recursos públicos, eles têm que ter voltado para melhorar a saúde da população. E é isso que nós colocamos no sentido de desprivatizar, porque como nós vamos ser um governo que nós não vamos estar fazendo uma gestão com os empresários, né? Não vamos gerenciar, não vamos ter gestão com empresários, vamos ter uma gestão voltada aos trabalhadores e à população pobre, nós colocamos a desprivatização nesse sentido. Nenhuma verba para hospital particular. Tanto é que nós vimos aqui em Manaus, que tem um grande hospital, que inclusive um citado na Maus Caminhos, que, né, houve alguns contratos que foram feitos e foram questionados esses contratos. Então, quer dizer, alguns hospitais particulares cresceram com recursos públicos. E nós não vamos permitir isso, porque entendemos que recursos públicos são dinheiros, são impostos pagos pelos trabalhadores e pela população, direta ou indiretamente. E esse recurso tem que ser aplicado na melhoria de vida dos trabalhadores e da população desse estado.
O senhor fala a respeito da questão dos hospitais particulares. A gente sabe que hoje em dia, no Amazonas, em Manaus, Muitas consultas, até muitos exames são feitos através de alguns hospitais particulares, até porque o próprio sistema público de saúde não está comportando no momento. Como é que o senhor pensaria, caso seja eleito, solucionar esse problema? Seria a médio e longo prazo? Como é que funcionaria em virtude do que acontece atualmente, onde muitos exames são realizados por diversos hospitais particulares que atendem não só Manaus, mas o estado do Amazonas como um todo?
Olha, quando a gente fala assim que não comporta, aí nós teremos que ver que realmente o que foi colocado foi desvio de verbas, né? E por outro lado também, nós vimos que acabou o estado, digamos, através da saúde, beneficiando alguns amigos. Só para ter uma ideia, teve gente que foi para o Sírio-Libanês gastando 200 mil reais. E 200 mil reais é o orçamento da Policlínica Codajás. Então, quer dizer, outros fizeram outros serviços que foram citados na imprensa, né? Quer dizer, em detrimento a uma pessoa ou duas pessoas, pega esse recurso e não investe na saúde pública. Mas nós entendemos que se o recurso for voltado realmente para a saúde pública, né, nós possamos fazer isso. Claro que nós vamos ter os conselhos, né? E nesses conselhos populares nós vamos estar discutindo e vamos estar implementando a melhor forma de atender a população. Mas numa coisa pode ter certeza, a nossa gestão vai ser com os trabalhadores e para os trabalhadores e a população pobre desse estado.
Candidato, só para a gente não terminar aqui, aliás, não sei se vai terminar o assunto saúde, mas a questão de zerar as filas nos hospitais. Até candidatos à presidência da República não demonstram em Spanias, nos seus planos de governo, como zerar a fila nos hospitais, visto que a demanda é enorme, inclusive aqui no estado do Amazonas, pessoas que precisam ser operadas, mas não são, porque há um empecilho, né? Que a gente não sabe por quê, e aí as filas vão crescendo. Como o senhor pensa, como o senhor age no seu plano de governo para tentar zerar as filas? O senhor acha que é um assunto fácil de ser resolvido?
Olha, nós partimos do princípio que o que for necessário ser feito, né, em relação a uma política voltada ao interesse da classe trabalhadora e da população pobre, nós iremos fazer. Tanto é que tem uma lei de responsabilidade fiscal, acho que não sei se vocês não tocaram ainda, né? Em relação ao orçamento, que ingessa 40%, fica 40%, só gasta 60% com a questão de pessoal, né? E aí, por exemplo, nós somos contra a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque nós entendemos que essa lei de responsabilidade fiscal, eles, ao invés de ter colocado uma lei de responsabilidade fiscal, eles deveriam ter colocado uma lei de responsabilidade social. E aí abre-se um outro questionamento, né? Um outro questionamento da seguinte forma, né? Hoje, eu acho que vocês todos são sabedores que o Brasil hoje, o país, 40% do que é arrecadado é para se pagar serviço da dívida pública, né? Então, quer dizer o seguinte, entrou tanto dinheiro nesse país, tanto dinheiro que se entrou nesse país, e praticamente hoje a dívida é impagável, e nós somos contra o pagamento dessa dívida, e nós perguntamos, por que não melhoraram as condições de vida das pessoas? Se pegaram tanto dinheiro emprestado, e nós perguntamos, para onde foi esse dinheiro? Porque abre esse questionamento, e é por isso que a nossa campanha, ela vem nesse sentido, em dizer à população que determinadas, por exemplo, as privatizações, pagamento de dívida, nós somos contras. Porque entendemos que são dinheiro dos trabalhadores que são tirados, e aí a gente sabe que nesse país hoje, praticamente 6 famílias são as mais ricas desse país, 6 famílias, em detrimento a 99% da renda da população. E aí nós dissemos, por isso que quando nós colocamos uma política, uma proposta colocada em relação ao socialismo, é porque nós queremos socializar a riqueza, porque a pobreza já está socializada no Brasil. Então nós queremos que os trabalhadores possam ter os mesmos direitos que as outras pessoas ricas têm nesse direito, têm nesse país.
E, candidato, o senhor falou da questão das dívidas, né? No seu programa de governo tem uma questão de que o senhor proporia o Estado não pagar mais a dívida com o governo federal, mas também tem uma proposta de refinanciar a dívida sem os juros, né? O que que de fato é o caminho? É refinanciar e deixar de pagar ou refinanciar e continuar pagando? Como seria?
Olha, nós entendemos o seguinte, que a dívida, né, porque tem que ter claro que o Estado, ele paga uma parcela da dívida que era dívida externa e hoje é dívida interna. E nós entendemos que essa dívida já foi paga, essa dívida é em real. E aí nós dissemos o seguinte, nós somos pela suspensão do pagamento da dívida, mas nós dissemos o seguinte, o que for dívida real, nós vamos pagar. O que for dívida real? Agora, o que nós entendemos que não foi dívida real, nós não vamos pagar. Por entendermos que essa dívida já foi paga. E aí nós entendemos também que não tem, por exemplo, em detrimento a uma dívida, tirar dinheiro que possa estar melhorando os trabalhadores, a situação dos trabalhadores, em detrimento a pagamento de dívida. Mesmo porque, não sei se vocês são sabedores, mas as remessas de dinheiro da dívida que é tirada do país, ela não paga imposto. Ela não é taxada, essa remessa que sai do país. Então, quer dizer, o trabalhador, ele é obrigado a pagar imposto de renda, mas as remessas que saem do país, elas não são taxadas em relação aos impostos. Então, quer dizer, é mais uma forma, uma sangria de tirar dinheiro da classe trabalhadora. E nós estamos contra o pagamento dessa dívida.
Candidato, agora o assunto é sobre a obra de pavimentação da rodovia BR-319, que está paralisada por conta principalmente das licenças ambientais. Vamos ouvir a pergunta do ouvinte Alan Araújo.
Alan Araújo, de Flores. Gostaria de saber quais são as propostas deles em relação à BR-319, que já está há um tempo parada, só se lembram dela em época eleitoral. E eu queria saber se tem algum candidato disposto a tomar essa briga para si, para concluir essa rodovia, que é muito importante.
Olha, Alan, Eu acho que, eu não sei se você é sabedouro, em relação, por que que até hoje não fizeram a BR-319? Né? Isso tem a ver, para nós, isso tem a ver hoje, com o monopólio hoje em relação às balsas. As balsas que fazem os transportes aqui na região. Hoje, em relação a esses monopólios da balsa, em relação ao transporte de combustível. Então, quer dizer, quem controla hoje os combustíveis no estado nunca tiveram interesse para que essa BR fosse asfaltada. Isso quer dizer, isso são questões políticas colocadas, né? Questões políticas, e aí isso deixa claramente o interesse de quem governou esse estado durante muitos e muitos anos atrás, e hoje todos eles que querem ser, que são candidatos hoje ao governo do estado, os demais, eles colocam claramente que eles vão governar de acordo com o interesse dos empresários desse estado. Então, a questão da 319, e nós colocaríamos também com as estradas vicinais, porque nós entendemos o seguinte: tudo que for em benefício dos trabalhadores, para escoar a produção dos trabalhadores, para que os trabalhadores do interior, né, eles possam ter uma qualidade de vida melhor, nós iremos fazer. Mas isso passa por uma discussão, como nós colocamos claramente, em relação a um conselho que nós vamos criar, porque no nosso governo nós não vamos ter secretarias, nós vamos ter conselho, e esse conselho será formado por trabalhadores e pela população. Mas para isso nós precisamos dar uma discutida nesses conselhos, onde vão ter autonomia, e esse conselho possa estar vendo qual será a melhor política em relação a tirar o estado do Amazonas do isolamento. Porque nós sabemos que só sai daqui de avião ou de barco. Né? Ou de barco. Então, acho que é uma discussão que vai estar colocada na ordem do dia num provável governo do PSTU.
Então, não, o Amazonas não teria, caso o senhor fosse eleito, mais secretarias. Seriam os conselhos.
Seriam os conselhos.
Tem participação do ouvinte pelo 991425676, o Geraldo Alcântara, do município de Iranduba, aqui no interior do Amazonas. Ele diz o seguinte: sou ex-policiar militar. Ele não acredita na desmilitarização das polícias militares no país. Ele acha que não será a melhor solução, porque não depende apenas e exclusivamente da vontade do governo estadual para a solução do problema. Participa ainda falando que insiste na pergunta, ele sempre manda pergunta aos candidatos que vêm conversar aqui conosco, sobre o resgate, a reforma e a reestruturação da Santa Casa de Misericórdia aqui em Manaus. Segundo ele, nenhum candidato ao governo do estado, desde o pleito anterior, deu atenção à entidade que instrui para o povo, né, que atende, na verdade, o povo desta região. Já visto que o referido candidato se identifica com a instituição de saúde. Alguma proposta, algum projeto, qual o seu pensamento em relação à Santa Casa de Misericórdia, respondendo ao questionamento do Geraldo Alcântara, nosso ouvinte do município de Iranduba?
Olha, Geraldo, dentro do nosso plano de governo, nós temos um plano de obras públicas. E dentro desse plano, nós colocamos desde creche. Né? Nós colocamos creche, nós propomos também construção de hospitais equipados com profissionais. Né? Mas em relação à Santa Casa de Misericórdia hoje, nós entendemos que aquilo é um patrimônio histórico hoje colocado, e aí nós teríamos que ter um estudo técnico em relação àquilo. Pelos anos que foram abandonado aquilo, pelo tempo que está abandonado, nós precisaríamos realmente ter um estudo técnico para ver, porque nós entendemos o seguinte, que colocamos claro, tudo que for em benefício da população pobre e dos trabalhadores desse estado, nós vamos implantar. Mas para isso, eu não posso garantir para você que nós vamos revitalizar a Santa Casa de Misericórdia. Né? Nós não vamos garantir isso, mas nós garantimos o seguinte, que num provável governo do PSTU, onde os trabalhadores vão estar participando diretamente, e se os trabalhadores entenderem que tem que ser a Santa Casa, num governo do PSTU, então se reforma a Santa Casa. Mas para isso, é um governo voltado para os trabalhadores, e os trabalhadores, esse conselho que será da área de saúde, eles vão ter autonomia para planejar, organizar e executar, inclusive financeiramente, mesmo porque nós queremos gastar na saúde, né, 10% do PIB do estado, 10% do PIB do estado ou 30% do aumento. Nós queremos o que for maior, nós vamos gastar também na saúde.
E pelo seu programa de governo também, tem uma grande fatia, uma boa fatia do PIB que é previsto para ser gasta em educação também, por isso é o nosso tema agora, educação. O SAEB e o IDEB, que são os índices que medem a aprendizagem e o desenvolvimento da educação básica, divulgados nas últimas semanas pelo MEC, mostram que o ensino médio vai de mal a pior no Amazonas. Como o senhor pretende melhorar a educação, mudar essas estatísticas e também valorizar os profissionais?
Olha, nós partimos daquele princípio em relação à saúde, né? E educação, ela tem que ser um direito, né? Um direito para todos. Só que nós vimos o seguinte, que isso está colocado em relação às reformas que estão fazendo. Por exemplo, se nós formos ver a reforma educacional que está sendo proposta, vai piorar ainda mais a situação. Por quê? Hoje eles estão colocando uma, digamos assim, uma grade curricular, aonde vão priorizar português e matemática, né? Português e matemática, e nós questionamos em relação às outras escolas, onde estudam os filhos dos ricos. Porque nós entendemos que nas escolas dos filhos dos ricos, eles vão ter português, matemática, ciência, geografia, todas as matérias, inclusive vão ensinar eles a pensar. Porque nós entendemos o seguinte, nós somos contra a reforma educacional que querem fazer no país, né, contra a reforma educacional, e nós entendemos que o Amazonas, ele precisaria de uma reforma educacional diferenciada do que está sendo colocada. Porque aqui no estado nós temos algumas particularidades, inclusive a educação indígena. Mas nós temos claro o seguinte, que em relação à educação, sim, nós vamos valorizar os professores, porque o que está colocado hoje é que o problema hoje da educação parece-me que é a responsabilidade dos professores. E nós sabemos que os professores, eles não são responsáveis pela situação hoje que está colocada em relação ao baixo índice da educação. Porque isso, nós entendemos o seguinte, que quem deveria ter feito o planejamento, não fez. Né? E hoje, essas mesmas pessoas, eles voltam como candidatos, né, dizendo que vão melhorar a situação, não só da educação, a situação da saúde, situação de habitação. Então, quer dizer, hoje eles desfilam dizendo que vão fazer isso, mas nós temos claramente, né, que essa gestão, eles não são voltados para os trabalhadores e para a população pobre. Essa gestão vai estar voltada para o interesse dos empresários, porque antes nós podemos ver que as campanhas eram financiadas pelas empresas e hoje é financiada por empresários. E aí nós temos claro que quem paga essa fatura, ela vai ser paga depois, em detrimento à precarização dos serviços oferecidos à população do nosso estado.
E candidato, também no seu programa de governo, o senhor fala de estatizar algumas escolas públicas, escolas privadas, né? Como que seria isso?
Olha, nós entendemos o seguinte, que hoje se compra vaga em escolas particulares com isenção de impostos. A gente tem claro isso. E nós entendemos, gente, como nós vamos fazer uma gestão voltada para os trabalhadores, nós entendemos o seguinte, que algumas escolas, elas teriam que ter voltado ao interesse dos trabalhadores. Porque nós dissemos o seguinte, que essa reforma não atende à necessidade, e aí nós dissemos o seguinte, que claro, que teríamos que ter mais escola para os trabalhadores. Como nós vamos construir, né? Nós vamos fazer uma gestão também voltada em relação às escolas de tempo integral, mas se necessário, nós colocamos que nós somos pela expropriação de algumas escolas. Porque nós partimos do princípio que nós estamos colocando no marco de um rompimento com o sistema capitalista. Né? E nós queremos implantar uma gestão, no sentido de uma gestão voltada para o socialismo. E com isso, nós entendemos que não há necessidade de ter, porque nós queremos uma educação que seja uma educação garantida para todos os filhos dos trabalhadores e a população pobre, que hoje não tem. Né? Hoje não tem. Então, quer dizer, nós não vamos estar comprando vagas também em escolas particulares.
Nós estamos entrevistando o candidato ao governo do estado, pelo PSTU, Sidney Cabral. Ainda falando sobre privatização e estatização, candidato, o senhor também no seu plano de governo promete uma auditoria nas contas das empresas de ônibus, que é um sistema muito precário na cidade de Manaus, principalmente onde está concentrada a grande população do estado do Amazonas. E também intervenção e estatização dos serviços de transporte coletivo nas cidades. Como funcionaria?
Olha, hoje nós entendemos que os transportes públicos, nós queremos estatizar os transportes públicos. Né? E aí nós colocamos claramente que, se eleito, nós vamos pedir uma auditoria, vamos fazer uma auditoria nessas empresas de transporte coletivos. Porque nós vimos o seguinte, que toda vez que quando vão reajustar o preço de uma passagem, eles dizem que não tem dinheiro, toda vez está no prejuízo, toda vez estão no prejuízo. E aí nós temos claro o que fez o prefeito de Manaus final do ano passado. O prefeito de Manaus final do ano passado pegou 5 bilhões do nosso dinheiro, passou os empresários das empresas de ônibus, a título de subsídio. Então, quer dizer, para pagar o 13º dos trabalhadores das empresas de ônibus. Então, quer dizer, nós não somos contra que os trabalhadores recebam o seu 13º. Eles trabalharam, mas têm direito. Só quem tem que pagar são os empresários da empresa de ônibus, e não o prefeito pegar dinheiro nosso e dar para os empresários. Então, quer dizer, nós queremos um transporte público que atenda às necessidades dos trabalhadores. Tanto é, nós colocamos claramente também que é uma luta durante muitos e muito tempo o passe livre para os estudantes. E nós vamos no
desempregados constelados.
Isso, também. Não, estudante e desempregados. Pegar um pouquinho a questão dos estudantes. Porque os estudantes, nós temos que os estudantes têm que ter passe livre. Eles têm, é uma luta durante muitos e muitos tempo que luto. E o prefeito de Manaus, né, não tem uma gestão voltada para beneficiar a população desse estado. Ele tem uma gestão voltada para os empresários desse estado. Isso é claramente colocado. É o descaso hoje que se faz hoje com a população desse estado, em relação a quem mora nas periferias. Né? Quem mora na periferia. E por outro lado, a gente vê também colocado aí, é que nós queremos garantir a isenção de transporte coletivo ao desempregado. Porque se eles estão desempregados, não é porque eles querem estar desempregados. E aí a pessoa já está desempregada. E, digamos, para se locomover ou tentar procurar um emprego, né? Ainda fica mais penalizado ainda, nós queremos garantir que eles também possam ter passe livre no transporte coletivo.
A nossa entrevista já vai se encaminhando aí para os minutos finais. Mas como mulher, né, eu vou fazer essa pergunta ao senhor agora no seu plano de governo, tem uma parte específica ali sobre as mulheres, o senhor fala sobre criação de creches em locais de trabalho, fala sobre o fim do feminicídio, que é um problema, uma realidade triste em todo o país, mas fala também sobre a construção de lavanderias e restaurantes públicos. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Qual seria a finalidade, por que se encaixa nesse plano específico das mulheres?
Olha, em relação às creches, nós entendemos que nós temos que dar condições para que as mulheres possam trabalhar, inclusive os homens também, que muitos são mãe e pais, né? Como a gente coloca, e eles possam deixar seus filhos, porque nós entendemos que as creches, ele vem no sentido da melhoria do sistema escolar. E em relação às mulheres, o feminicídio, por exemplo, numa pesquisa que saiu até julho desse ano, por exemplo, tinha 74 mil casos a nível nacional. E o Amazonas tinha quase 7.500 casos. Então, quer dizer, o Amazonas contribui com 10% em relação à agressão às mulheres. E nós do PSTU, nós colocamos essa proposta, nós entendemos que a Lei Maria da Penha, ela foi um avanço. Só que no governo Dilma, eles investiram 0,13 centavos por mulheres. E nós dissemos o seguinte, que no governo do PSTU, como o orçamento para do ano que vem, ele está previsto em 17 bilhões, né, 17 bilhões, nós queremos investir 1%, daria em torno de 170 milhões, porque nós entendemos que não basta só fazer abrigo. Nós precisamos fazer o abrigo, criar mais delegacia de mulheres, que está no nosso plano, mas também nós precisamos capacitar essas mulheres.
O que seria essa construção de lavanderias e restaurantes públicos?
Nós entendemos o seguinte, em relação às lavanderias, é que nós queremos garantir, porque como tem muita gente desempregada, nós queremos garantir com que as pessoas possam ter qualidade de vida. E nós entendemos que fazendo lavanderias públicas, né, isso ajudaria também os trabalhadores nesse sentido. E restaurantes populares também, para que as pessoas possam também estar se alimentando. Porque hoje nós vimos que muitos hoje, né, as pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza, né, e muita gente está passando fome. Então nós pensamos também nesse sentido para garantir a qualidade de vida das pessoas.
Nós já estamos chegando ao final da entrevista, né, Tom Claro?
É verdade. Tem ainda um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais, candidato.
Ah, olha só, nós do PSTU, nós pedimos voto no 16, mas nós não queremos só o voto no 16, queremos que vocês possam vir conhecer o PSTU e também se filiar no PSTU. Quero dizer a vocês que a minha vice-candidata é a companheira Maria Auxiliadora, ela é do movimento do Luta Popular e há 10 anos ela luta por moradia nesse estado, né? A companheira Vera Lúcia é nossa candidata a presidente, né? A única candidata que tem uma proposta que rompe com os demais, com a política hoje estabelecida no país, e nós também fazemos chamado para que vocês possam também estar votado na Vera Lúcia. Nós temos o companheiro deputado estadual de Beruri e também nós temos um candidato a deputado estadual, que é o companheiro Evandro, 16016. Mas o PSTU, ele não é um partido é um partido eleitoreiro, nós não participamos só das eleições. Vocês vão ouvir o PSTU antes, durante e depois das eleições, porque nós somos um partido que nós estamos para organizar a classe trabalhadora.
Nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença, candidato Sidney Cabral do PSTU. Muito obrigado por ter se disponibilizado aqui conosco. Sucesso na sua campanha.
A nós agradecemos o espaço, né? E nós estamos à disposição.
Jornal Rio Mar em Notícias.